Eu agradeço, ó, primeiro ao presidente e em seguida ao doutor José Eduardo Cardoso, pela aula que deu, já que ele aqui está exercendo o direito de defesa da acusada. Então,
na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente, doutor Walter. Na realidade, nós estamos aqui num julgamento que, antes mesmo do juízo de admissibilidade, doutor Walter, nós já conhecemos o acordo do colegiado julgador quanto ao mérito. E não podia até deixar de citar, como Vossa Excelência, Vossa Senhoria é advogado e também participou desse processo, não poderia deixar de falar isso aqui, porque as colocações, as formas como as pessoas, os senadores e senadoras têm se posicionado, dá a entender, pelo menos no âmbito dessa comissão, um posicionamento já tomado. Isso me lembra o romance de Cecília Meirelles, das Conversas Indignadas. Não há nada que convença quando escrivães e juízes trocam por vacas paridas, por barras de ouro largadas, as testemunhas que servem de fundamento às sentenças. Então, apenas para iniciar aqui a minha fala e também por conta dos questionamentos feitos à Vossa Senhoria. Nós temos esse processo de decretos suplementares estabelecidos desde 2001 com a mesma sistemática. Pelo menos foi aqui o que nos disseram os técnicos da Secretaria de Orçamento Federal que depuseram antes de Vossa Senhoria. Ou seja, nós não mudamos a metodologia, tem um sistema parametrizado, o entendimento do Tribunal de Contas da União é o mesmo desde aquele momento. Entretanto, agora está se questionando justamente a legalidade desses decretos por eles ferirem a lei de responsabilidade fiscal, segundo a acusação, porque não respeitaram a meta fiscal. Mas nós sabemos que esse Congresso Nacional também é responsável por acompanhar a execução da meta fiscal. Tanto que a Lei de Responsabilidade Fiscal, além de falar dos balanços bimestrais que devem ser feitos para acompanhamento da meta, fala também das audiências públicas quadrimestrais, em que o Executivo vem ao Congresso Nacional, vem à Comissão Mista de Orçamento para fazer uma exposição e falar sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação a finanças públicas. Eu lhe pergunto, Vossa Senhoria, como advogada e como acompanhante dessa situação orçamentária, até pela AGU, se, e como resultado dessas audiências públicas que aconteceram no âmbito da Comissão Mista de Orçamento, alguma vez foi consignada formalmente pela Comissão ou pelo Congresso Nacional a preocupação ou um alerta do Congresso Nacional em relação ao não cumprimento das metas ou ao perigo de não cumprimento da meta fiscal durante esse período?
Com a palavra o senhor Walter Baeri, na condição de informante. 3 minutos.
Como consultor jurídico do Ministério do Planejamento, eu não tenho conhecimento de nenhum alerta. Pelo menos não é conhecimento da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, nenhum ato de alerta das comissões.
Isso seria feito se tivesse a Vossa Senhoria, que era o responsável jurídico do Ministério?
É provável que a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento fosse informada, em estado a se manifestar, não tem conhecimento.
Então, nunca teve nenhuma consignação nesse sentido? Congresso não, Nacional nunca fez?
Não que a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento tenha tomado conhecimento.
E há quanto tempo a sistemática de decretos é mantida?
Esse bate-bola é permitido, né, senhor presidente?
Não é permitido. 2 minutos, senadora Gleisi Hoffmann.
É uma pena, porque a gente não consegue esclarecer as coisas, entendeu, presidente? Porque nem sempre a testemunha consegue dar a resposta de maneira a contemplar o que nós estamos perguntando. E, às vezes, precisa ser inquirida novamente. Então, eu quero lamentar. Por isso que eu tenho insistido com Vossa Excelência para que a gente possa usar o nosso tempo de uma maneira mais ampla e mais flexível. Mas eu queria, doutor Walter, falar novamente sobre isso, porque eu acho de grande relevância. Nós estamos aqui fazendo o julgamento da Presidenta da República, queremos fazer, essa comissão quer fazer o afastamento da Presidenta, dizendo que ela cometeu crime de responsabilidade em relação à edição de decretos suplementares, quando, na realidade, o Congresso Nacional tem responsabilidade de acompanhamento dessa meta. E eu não estou falando dos relatórios bimestrais, que são relatórios do Poder Executivo. Eu estou falando das audiências que têm que ser feitas no âmbito do Congresso Nacional, da Comissão Mista de Orçamento, para que o Executivo venha aqui e debata com os congressistas, senadores e deputados, sobre o cumprimento de metas, sobre a lei de responsabilidade fiscal, sobre a execução orçamentária. Então, quer dizer, em nenhum momento esse Congresso Nacional, durante o ano de 2015, consignou formalmente preocupação em relação à execução das metas fiscais. Em nenhum momento o Ministério do Planejamento recebeu da Comissão Mista de Orçamento um documento formal manifestando preocupação de que a meta não seria cumprida. Então, como que nós queremos julgar a Presidenta? Aí eu pergunto qual é a moral do Congresso, que por determinação legal da Lei de Responsabilidade Fiscal tinha sim que analisar a cada 4 meses os resultados, não consignou formalmente ao Executivo nenhuma preocupação. Mesmo o Tribunal de Contas da União, que o fez somente no final do ano. Então, eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse explicar um pouco o processo dos decretos suplementares, quando que o Tribunal de Contas alertou ou disse que essa visão ou esse procedimento do Executivo estava equivocado e como era antes disso, como era antes de 2015.
Com a palavra o senhor Walter Baer, na condição de informante, 2 minutos.
Bom, eu agradeço a pergunta de Vossa Excelência. Não houve alteração significativa na dinâmica de elaboração e publicação de decretos que abrem créditos adicionais. No caso, créditos suplementares que são os autorizados pela Lei Orçamentária Anual. Não houve alteração significativa da legislação também nos últimos anos, os requisitos legais são idênticos. E com relação aos alertas, acredito que sim, o Congresso Nacional tem a sua função de fiscalizar o Executivo e, eventualmente, poderia alertar caso percebesse o desalinhamento entre a obtenção da meta e a dinâmica da execução do orçamento, mas, sobretudo, também tem o dever legal de fazer alertas, e aí um dever específico, o Tribunal de Contas da União como órgão auxiliar do Congresso Nacional, na forma do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um poder-dever do Tribunal de Contas da União, fazer alertas quando há possibilidade, isso é o que diz o inciso 1 do parágrafo 1º do 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de não atingimento das metas fiscais. Novamente, eu falo na condição de consultor jurídico do Ministério do Planejamento, não tenho conhecimento de nenhum desses alertas nesse período todo. Sou consultor jurídico há 4 anos do Ministério do Planejamento e não houve nenhum alerta por parte dos órgãos de controle.
É uma pena que o procurador do Tribunal de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União, quando veio aqui, não teve a mesma seriedade que Vossa Senhoria teve para se colocar como mero informante nesse processo e prestou depoimento aqui como testemunha. E teve o desplante de dizer a essa comissão que ele não precisava, o Tribunal de Contas não precisava dar alerta porque não era babá do Poder Executivo. Eu queria deixar consignado isso aqui. Na época, a senadora Vanessa fez um protesto, porque realmente demonstra o desrespeito de um órgão de contas que é auxiliar desse Congresso Nacional, com o Congresso Nacional e com o Poder Executivo. Mas eu queria, senhor presidente, deixar muito claro aqui o que está acontecendo. O Tribunal de Contas da União não emitiu alertas nem ao Poder Executivo, nem ao Congresso Nacional sobre possibilidade de não cumprimento da meta ou preocupação com o não cumprimento da meta. O Congresso Nacional, por sua vez, que tem a responsabilidade legal de fazer também alertas ao Poder Executivo, de acompanhar a execução orçamentária e, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, também cuidar da execução da meta fiscal, em nenhum momento formalizou preocupação em relação ao cumprimento da meta. E as audiências públicas foram feitas de forma sistemática. E eu sei que foram feitas porque eu participei de pelo menos três delas, porque eu era membro da Comissão Mista de Orçamento. E veio aqui a essa casa o ministro do Planejamento, veio o secretário de Orçamento Federal, prestaram contas, falaram sobre a lei de responsabilidade fiscal.
Conclua,
e não,
senadora,
teve nenhuma consignação formal sobre isso. Portanto, eu volto a dizer que esse Congresso Nacional não tem condições nem moral de julgar a presidenta da República por infringir a lei de responsabilidade fiscal quando ele, por sua função legal, não cuidou.
Pela ordem, excelência.
Pela ordem.
É um pequeno comentário. Só queria fazer uma ponderação com relação às observações da excelentíssima senhora senadora no que diz respeito à testemunha de acusação, o procurador Júlio Marcelo. A situação do procurador...
Não, eu protesto. Ela não pode
não
defender.
Não, é importante porque é com relação
Marcelo.
À testemunha de acusação.
Por favor, presidente.
Senhor presidente.
O advogado
de defesa tem
sempre
a palavra.
Eu tenho uma questão de ordem questionando o testemunho.
Mas é importante, não. Excelência. Eu
a palavra
fazer uma...
está com vossa
Obrigada.
Senhoria, dois minutos.
É muito importante eu fazer aqui um esclarecimento com relação à diferença da situação das testemunhas. O doutor Júlio Marcelo é membro do TCU, mas ele não teve nenhum envolvimento, nenhuma participação, não falo aqui sob ponto de vista de responsabilidade jurídica, nos fatos. O próprio depoimento do doutor Walter mostra que ele teve participação na própria edição dos decretos, né? O material passou pela mão dele, ele analisou se estaria de acordo ou não estaria, ele tem deveres. Então, veja, além da questão do papel de advogado, tem aí uma situação de uma eventual, em tese, até responsabilização. Então, são situações muito díspares. Eu quero, sem nenhum demérito ao doutor Walter, e acho que foi muito correto ao fazer essa observação, mas são situações diferentes. Doutor Júlio realmente era testemunha e veio aqui falar com o dever de dizer a verdade. Doutor Walter não tem como ser testemunha, até em função da documentação toda ter passado pela mão dele, e amanhã ele pode ser chamado eventualmente a responder por alguma coisa. E, inclusive, a linha de defesa vai nesse sentido.
Conclua, doutora Janaína.
Então, assim, eu só quero estabelecer essa diferença por questão de justiça e até para que os magistrados, que são senadores, possam apreciar as provas com o devido valor.
Doutor,
presidente,
doutora Janaína
também,
concluiu as palavras. Passa agora à senadora Vanessa, dois minutos contraditar.
Presidente, agradecendo a Vossa Excelência e dizendo que, mais uma vez, é lamentável que eu tenha que utilizar a palavra pela ordem para contraditar a advogada de acusação. Mas eu até estou achando interessante, sabe por quê? Eu acabei de ouvir aqui ela dizer que a testemunha que aqui está e que está na condição de informante, o doutor Walter, não poderia participar como testemunha porque teve parte na defesa da senhora presidente da República. Teve parte na defesa, como advogado, como membro da Advocacia Geral da União, que nós sabemos é formada por um conjunto de técnicos concursados e da mais elevada capacidade. Eu quero dizer, senhor presidente, que de antemão eu estou anunciando que nós estamos entrando com um requerimento e que, ao mesmo tempo, será uma questão de ordem. E eu digo nós porque nós estamos assinando juntos, eu, senador Lindbergh e senadora Gleisi, no sentido de que seja transformado o depoimento do senhor Júlio Marcelo, não num depoimento de testemunha, mas num depoimento de informante, pelas mesmas razões que nós aqui estamos ouvindo. E veja mais, é mais grave ainda, porque tudo isso se iniciou a partir de quê? A partir de que tudo começou a ter uma manifestação diferenciada do Tribunal de Contas? Por uma representação do doutor Júlio Marcelo. Aí dizer que ele não é parte do processo? Que ele não assinou? Eu estou dirigindo a Vossa Excelência, senhor presidente, aos meus pares, senhores senadores, apenas comunicando antecipadamente que nós entraremos. Aliás, no exato momento antes de ele prestar o seu depoimento, nós já arguímos a suspeição, para que não fosse tomado como um depoimento de uma testemunha, e poderia ter sido de uma informante sem problema nenhum. Mas nós não fomos obedecidos, e nós temos o entendimento que o mesmo critério, a mesma régua deve ser usada para todos aqui. Então eu anuncio desde já que nós entraremos com essa solicitação, senhor presidente. Muito obrigada.
A declaração, senadora Vanessa, foi espontânea, foi feita pela própria testemunha convocada, que aqui transformou-se em informante. questão, eu quero só dizer que foi uma questão de ordem pessoal e espontânea. Na condição agora de inscrito, passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin, 3 minutos.
Sou eu, senhor presidente. Então, se me permite aqui assessoria para encaminhar, eu hoje estou conseguindo me organizar, senhor presidente. Não estou muito presente aqui porque eu tenho ido ao meu gabinete para procurar... Para procurar me organizar, senhor presidente. Se Vossa Excelência pudesse restituir meu tempo, é para testemunho, é para o. Presidente. Presidente. Obrigada. Eu quero cumprimentá-la, assim como fiz com os dois anteriores, as duas testemunhas anteriores que aqui se pronunciaram. Eu quero cumprimentar Vossa Senhoria e, através de Vossa Senhoria, cumprimentar todos os técnicos de carreira jurídica do Poder Público Federal. E tenho insistido em fazer isso, sabe por quê? Porque nós não estamos tratando, senhores senadores e senhoras senadoras, de um problema vinculado à presidência da República, não. Nós estamos tratando, e Vossa Senhoria iniciou a sua participação no dia de hoje dizendo exatamente isso. O quão técnica é essa matéria? E por quantos técnicos de carreira, essa matéria passa para a análise antes de chegar à senhora presidente da República. E eu me preocupo, sabe por quê? Imagine Vossas Excelências aqui presentes. Se a presidente Dilma sofrer qualquer impedimento do seu mandato por conta disso, o que vai acontecer com os técnicos? Com todos aqueles que participaram desse ato? Com todos aqueles que me preocupam muito com isso, por isso eu faço questão de cumprimentá-lo, doutor Walter, e que esses meus cumprimentos sejam extensivos a todos os servidores da carreira jurídica do Poder Público Federal. E dizer que eu passei as perguntas à vossa mão para que facilite as respostas. Pergunta número 1. Na abertura dos créditos adicionais, houve infringência a qualquer dispositivo da lei orçamentária? Se sim, a violação teria sido patente e de qualquer modo, conforme exige a Lei 1079 de 1950? Pergunta 2. Os créditos aqui tratados foram abertos sem fundamento em lei ou sem obedecer às formalidades legais? Terceira, a abertura dos créditos foi autorizada previamente por lei? Quarta, aí eu faço uma mudança de ordem aí. Os recursos decorrentes de convênios e de doações podiam ser contingenciados? Quinta, estes recursos podem ser destinados ou poderiam ter sido destinados para outras finalidades que não o próprio objeto do convênio ou da doação? E a última pergunta que faço é a oitava pergunta. Tem mais duas ainda. Eu acho que é a pergunta 3, 4, 5... Sexta. Devido ao princípio de separação dos poderes, o senhor acha que o pedido de crédito por decreto solicitado pelo Judiciário ou pelo Legislativo, com base em receita própria, poderia ou pode ser negado? E as duas últimas perguntas de respeito ao plano Safra, questão dos créditos. Os créditos aqui tratados... Antes do acórdão do Tribunal de Contas da União, aquele definitivo de 9 de dezembro de 2015, existia alguma posição jurídica oficial com base em lei afirmando da existência de operação de crédito, entre aspas, na relação da União com os bancos públicos, sobretudo no que diz respeito ao plano Safra? E, por fim, a divulgação das estatísticas fiscais pelo Banco Central passa por decisão do titular da presidência da República ou não? Era isso, presidente.
Palavra com o senhor Walter Baeri, na condição de informante, 3 minutos.
Bom, agradeço as perguntas da senadora. Primeiro, falar para a Vossa Excelência que todas essas perguntas em 3 minutos realmente é muito difícil de serem respondidas, né? São perguntas que têm desdobramento técnicos. Mas rapidamente, com relação ao crédito adicional, que é a parte que é mais sensível à consultoria jurídica do planejamento, posto que examinou cada um desses processos, eu entendo que não houve de forma nenhuma qualquer violação patente ao artigo 4º da lei orçamentária anual. Na forma da Constituição, é possível a abertura de créditos suplementares nos limites da lei orçamentária anual, e essa lei, ela possibilita, justamente porque eu falei e já pontuei anteriormente, a execução financeira do orçamento, ela é dinâmica, ela não é estanque. Ela tem que levar em conta princípios constitucionais, como da anualidade orçamentária, tem que levar em conta a dinâmica de elaboração de relatórios bimestrais, decretos de contingenciamento, pleitos feitos pelos órgãos para abertura, a existência dessas fontes de custeio, as correlatas dotações, os limites em que esses créditos adicionais vão ser incrementados, e todas essas análises demandam não só o conhecimento técnico, mas uma aferição específica de cada uma das linhas que compõem um decreto de crédito adicional. É importante falar que eu vejo que nessa discussão toda, comumente, se fala nos princípios orçamentários e na lei orçamentária de forma estanque e em abstrato. Em concreto, todos esses decretos compõem um anexo extenso. Esse anexo, ele trata de cada uma das dotações que estão sendo reforçadas pelos decretos de abertura de crédito, e a origem desses recursos, bem como as próprias dotações, são identificadas por códigos. Códigos numéricos que, para serem melhor explicitados, demandam, inclusive, um manual de elaboração orçamentária da Secretaria de Orçamento Federal. Entendo que o texto da lei orçamentária anual, por ter textura aberta e por ser dinâmico, por ter que se observar não só a dinâmica de execução financeira para a abertura do crédito, mas toda essa miríade de aspectos que envolvem esse processo, não vejo a possibilidade da interpretação tão fechada adotada do artigo 4º da lei orçamentária anual. Uma das interpretações possíveis foi adotada pelo Poder Executivo na época de publicação desses decretos e vigora na administração pública o princípio de presunção de juridicidade e validade dos atos administrativos. Portanto, se a interpretação jurídica é plausível e é a vigente à época, aliás, não sai, esses processos não fugiram da rotina em momento nenhum, eu entendo que não há que se falar em irregularidade na abertura de crédito com fundamento nesses decretos. Acho que esgotou meu tempo. Né?
2 minutos, senadora Vanessa.
Muito obrigada, mas o senhor terá ainda, doutor Walter, mais 2 minutos ainda para continuar as respostas aos meus questionamentos. Okay. Repare, vossa senhoria e os senhores e senhoras, que eu me referi no segundo questionamento, ou no primeiro questionamento, à Lei 1079. A Lei 1079 é a lei do impeachment, que diz de forma clara o que são crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. No artigo 10, quarto, inciso 4º, diz o seguinte: infringir, veja o senhor e os senhores, infringir patentemente e de qualquer modo o dispositivo da lei orçamentária. Vossa Excelência acabou de dizer, primeiro, que todas as regras utilizadas a esses decretos não fugiram às regras utilizadas nos decretos anteriores, em anos anteriores. Portanto, não há nenhuma ilegalidade nesses decretos que nós estamos analisando. Segundo, a mesma lei diz, são crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. Inciso 2, abrir crédito sem fundamento ou sem as formalidades legais. Também não existiu esse tipo de crime. Ou seja, há um amparo não só na lei do orçamento anual, na Constituição Federal, na LDO, na legalidade da abertura desses créditos, mas há também, claro, pacífico, que não infringiu em momento nenhum o artigo 10 da Lei 1079, que trata dos crimes de responsabilidade. Eu levanto isso, espero que o senhor possa responder aos questionamentos anteriores, porque nos resta aqui deixar claro que eles estão utilizando isso tudo aqui que nós estamos chamando de jogo de cartas marcadas, porque eles não gostam que a gente fale de farsa, mas no fundo é isso, estão utilizando isso tudo aqui como um instrumento, um meio para afastar uma presidente que eles não querem mais ver no poder. poder, porque dela tiraram toda a possibilidade de apoiamento do Parlamento Brasileiro. Lamento, doutor Walter, não só pela presidente, mas pela conduta dos senhores, porque no fundamental, quem está sendo questionado e colocado contra a parede, senador Raimundo Lira, não é a presidente da República. São esses mais de 20 técnicos de vários setores, servidores públicos efetivos, que elaboraram todo esse procedimento até que chegasse para a presidente da República assinar. Obrigada.
Palavra com o senhor Walter Baer, na condição de informante, 2 minutos.
Com relação às demais perguntas, né, são muitas, eu já esclareci que, na minha opinião, os decretos eram compatíveis com a interpretação vigente acerca do artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. E com relação a se os recursos eles podiam ser contingenciados, aí depende da natureza da despesa e da receita, né? Existem receitas vinculadas e não vinculadas, e assim como despesas obrigatórias e não obrigatórias. E aí, nesses decretos, precisa aferir especificamente cada uma das linhas, mas há tanto despesas obrigatórias quanto parte delas despesas discricionárias. As discricionárias são, sim, contingenciáveis, as obrigatórias, claro, as obrigatórias não são contingenciáveis em razão de dispositivo expresso da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com relação ao Plano Safra, e as demais perguntas sobre contabilização em bancos públicos, isso não foi objeto de análise específica por parte da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento. Então, acho que não tenho muito a agregar com relação a esses aspectos. Mas, com certeza, com relação aos 4 decretos que abriram créditos suplementares, eu entendo que a interpretação vigente à época dava fundamento suficiente para sua juridicidade e validade. Mesmo porque, como disse, vigora na administração pública o princípio de presunção de constitucionalidade e juridicidade dos atos administrativos. Se você tem uma interpretação jurídica plausível acerca da legislação orçamentária, ela, sim, sustenta a edição desse decreto de forma válida. Então, não se presume a invalidade dos atos administrativos. Se o órgão de controle altera o seu entendimento jurídico acerca de uma determinada matéria, é evidente que nós temos, por dever de ofício, a obrigação de incorporar esse novo entendimento às nossas práticas e à dinâmica do dia a dia da execução orçamentária e financeira.